Você está ouvindo Sete Pontos.
Mas, João, assim como você falou dos outros orixás todos, ele não faz nada por você. Ele traz o discernimento, isso. Ele te acorda, ele te mostra o que você precisa para que você faça o que é necessário.
Isso. Então, por exemplo, aí é uma questão teológica, né, que se envolve aí. Porque Exu está sobre o arquétipo hermético ou o arquétipo de Exu. Uhum. Ele está na porta, ele é o guardião, ele é o amigo dos homens, quem está mais próximo e tudo mais. Porém, a que serve esse propósito? Essa é a questão. Dentro da Umbanda, como nós concebemos, como eu falei antes, da injeção do kardecismo, da caridade e da lei crística, serve ao propósito do desenvolvimento espiritual dentro da lei crística. Sempre.
Ok.
Né? Porém, se você tirar essa organização, né, esse direcionamento, esse sentido, o Exu trabalha para nada, para o desejo humano ou para o desejo próprio. Né?
Uhum.
Então, por exemplo, dentro da Umbanda a gente considera os Exus de lei que estão de acordo com essa organização crística. E os Exus clandestinos, digamos assim.
Uhum.
Né? O Seu Pimenta tem uma palavra específica para esses outros Exus, né? Que eu não vou citar aqui.
Ah, não? Né? Depois não. Vindo do Seu Pimenta, eu imagino.
Não. E que eles não estão orientados para uma lei. Eles têm todas essas características arquetípicas, mas eles não estão orientados para uma finalidade própria. Entende? Então, essa é a diferença, basicamente assim. Porém, como a Umbanda ela é descentralizada e tudo mais, e sofre, digamos assim, essas intercorrências de outros lugares, né? Tem muito essa mistura, Umbanda Umblé, Umbanda disso, Umbanda daquilo, blá, blá, blá. Ou a gente não pode mais caracterizar Umbanda como ela foi idealizada lá no século XX, então você vai ter o Exu da forma africanizada, que serve aos próprios desejos, serve ao instinto humano. O instinto de destruição, o instinto de poder, o instinto de sexualidade. O Exu serve a isso.
Então, isso é muito importante a gente falar antes que o programa termine, porque se fala assim, não, o Exu faz o bem e faz o mal. A gente já tem aí a questão do que é o bem e o que é o mal. Você pode fazer um trabalho de amarração ou pedir um trabalho para prejudicar alguém para o Exu e ele vai fazer. E nesse sentido tem duas coisas. Primeiro, que Exu faz o mal, que ele tem essa vontade de fazer o mal. E segundo, que ele é um escravo, que você paga e ele faz. Como é que entra isso dentro da nossa ideia da Umbanda?
Eu acho isso complicado, porque dizer que o Exu está a serviço dos homens é dizer que o divino está a serviço do humano. O que é uma grande inflação. E como eu falei, se o humano começa a se confundir com o divino, provavelmente vai sofrer uma maldição daqui a pouco, né?
Acorda, né? Acorda.
Sabe? Então, primeiro isso. Segundo de que, eu não duvido que tenham espíritos que estão sobre essa arquetipia que nós chamamos de Exu, que não tenham uma orientação. Entende? E que a orientação deles é pessoal. É voltada aos próprios instintos do espírito e daqueles que se alimentam disso. Dentro da Umbanda que eu vivo, nós combatemos esses fulanos, né?
Sim.
E então, o Exu africano, orixá, ele não existe bem e mal para ele. Ele existe a necessidade daquele momento, a necessidade X ou Y, para que se pede aos deuses. Mas o Exu em que a gente vive, que já está contaminado com a ideia de bem e mal, aí a gente separa os Exus de lei e os outros, né?
Certo.
Então, dentro de uma Umbanda cristã, como ela foi feita para ser, nas palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas, 1908 de janeiro, o Exu se encaixa dentro da lei crística. Então ele vai trabalhar com a finalidade de trazer as sombras para que elas delas nasçam a consciência, delas nasçam a luz, como está no livro, por exemplo.
Uhum.
Certo? Então, o Exu pega né, as tuas bobagens e joga na tua cara para que você crie consciência sobre aquilo.
Uhum.
Né? O Exu captura o espírito trevoso para que ele tenha consciência sobre as próprias trevas. E isso não é nada bonito. Às
Sim.
vezes é na base da porrada mesmo. Como a vida faz com a gente.
Sim, o tempo todo, né?
Então, o Exu, ele é um arquétipo da vida, entendeu? Ele dá na tua cara mesmo, porque a vida faz isso, né? Para que você gere consciência. A consciência
mas trabalha
dentro
com você, não interferindo na vida de outro.
Não.
É, gente, isso é que é importante falar. Não, amarração para fazer ou prejudicar.
Amarração, a minha opinião sobre amarração é o seguinte. Que uma lei divina clássica é o livre-arbítrio. Então, se é lei divina, é a forma como o universo se organiza. Certo?
Uhum.
Ou, no mínimo, a Terra se organiza. Se você influi sobre uma lei divina, você está tomando o lugar de Deus.
Sim.
Como eu falei, isso é punível. Isso é um crime espiritual. Então, você está influenciando o livre-arbítrio de outra pessoa, forçando ela a ficar com X ou Y, você está atuando sobre o livre-arbítrio dela, ou seja, você está cometendo um crime espiritual.
Sim.
Né? E a questão é que tem espíritos criminosos, espirituais, que atendem esses pedidos.
Né? É, então isso é que é importante a gente falar. Existem espíritos das trevas? Existem, gente, lógico. Espíritos que fazem esse tipo de coisa, sim, mas não são Exus da Umbanda. Não são Exus que trabalham dentro da Umbanda. Então, assim, se você for numa casa...
Se Exu faz, corta por dois lados, como a gente chama, não é Umbanda, tá? Está errado o nome. Pode ser outra coisa lá, sei lá.
Enfim, mas então isso é bem importante falar. E ele não é escravo de ninguém. Não é você mandou, Exu faz, né? Ninguém, nem Ogum, né? Ogum mandou, Exu faz, não. Já basta ver a história, né, que o João acabou de contar. Ah, não passou, não pediu permissão para Exu? Quem foi que se deu mal, né? Quem foi que perdeu a criação da Terra? Então não é assim, não existe esse nível de hierarquia, né? Essa ideia de que Exu e Pombagira são escravos e que só obedece, que vivem no submundo e que são menores de alguma forma.
Não, na verdade, a gente pode dizer que os Exus, porque o nosso Exu, ele carrega as características do Exu arquetípico hermético, mas é uma classe de espíritos que estão a serviço da Umbanda. A Quimbanda está a serviço da Umbanda.
Uhum.
Entende? Porque a Quimbanda são espíritos que já caminharam pelas trevas, conhecem as trevas, estão agora reabilitados e habilitados espiritualmente a trabalhar com isso.
Uhum.
Certo? Então, eles estão a serviço da Umbanda. Então, um caboclo, ele pode ter... Ele pode ser imperativo sobre um Exu. Um preto velho pode ser imperativo sobre um Exu também. Sabe? Porque esta é a lógica pela qual a gente vive.
Certo.
Mas isso não é uma escravidão. Porque escravidão é uma relação de poder.
Uhum.
Entende? E eu não entendo um preto velho trabalhar com escravidão. Porque seria uma grande controvérsia.
Total, né?
Né?
Uhum.
E sim com consciência. Eles precisam de uma guiança, de uma hierarquia para que eles aumentem a consciência deles. Evolução espiritual é evolução de consciência do espírito. Assim como a nossa evolução psíquica é a evolução da nossa consciência. Quanto mais sabe um espírito sobre o mundo, ele está mais integrado ao cosmos. Ele sabe mais sobre a realidade. Ele tem uma visão macro maior. Então, os Exus, tem Exus que estão em alto grau de desenvolvimento, de autonomia, tanto quanto um preto velho ou um caboclo.
Sim.
Né? Mas pela organização hierárquica, ainda eles estão a serviço da organização dos pretos velhos e dos caboclos. Né? Porque, na verdade, isso tudo se refere ao serviço ao orixá. Porque o preto velho caboclo, ele é a justa posição da vontade do orixá. Então, o que o preto velho e um caboclo pede para um Exu é o orixá que está pedindo.
É que o sentido de Exu é que ele é o executor, é isso, é que ele trabalha, ele tem essa passagem, esse passe livre para trabalhar nas sombras, para trazer, para resgatar, para trabalhar com as sombras. Então, é a serviço, não é como a escravidão.
Sim. Até tem uma entrevista um documentário sensacional, assim, com o Darcy Ribeiro, que é o Povo Brasileiro, e ele fala assim, que para um índio, se um índio desse uma ordem para outro índio, ele ia rir.
Uhum.
Ele ia achar super estranho, porque a organização não está no, na relação de poder entre os homens, mas na necessidade coletiva. Então, se você sabe tal coisa, essa é a tua função.
Ninguém precisa mandar.
Ninguém precisa mandar.
Você não recebe ordens, não tem linha. Uhum.
E a espiritualidade funciona da mesma maneira.
Uhum.
Né? Eles já têm uma organização que a organização já está implícita. Então, nunca você vai ver um Exu falando e dando feedback, do, sabe?
Uhum.
Tipo, faça isso, faça aquilo. Ele vai coordenar, ele vai organizar, porque ele já está nessa posição natural.
Sim.
Mas não é uma relação de poder, entende?
Entendi. Perfeito, espero que tenha ficado claro, gente, para todo mundo que me perguntou isso nesta última semana. E o nosso programa já acabou.
Que pena, né?
Você, João. Negocia aí de novo mais uma tarde, porque a gente tem muito assunto para falar. Gente, muito obrigado pela companhia. Foi um grande prazer, João, ter você aqui de novo, mais uma vez. Eu acho importantíssimo a gente falar da Umbanda deste, né, nesse patamar, né? Porque a Umbanda merece esse estudo, merece essa conversa. É aquilo que a gente falou, a fé, só a fé, é linda, mas a fé raciocinada, a fé entendida, a fé compreendida, você entender o que, que é aquele ponto, por que, que as coisas acontecem, tem uma outra conotação. Então, te agradeço muito por vir aqui dar essa aula pra gente.
Obrigado, eu que agradeço e eu acho que sempre estou disposto a conversar para quem quiser perguntar, para a gente estudar juntos, né? Eu sou um estudante permanente dos mistérios da Umbanda e quem vier junto, a gente vai sempre se agregar e conhecer mais sobre esse mistério e estar cada vez mais consciente.
Estamos juntos. E vocês agora saem dos Sete Pontos, aí do Insta dos Sete Pontos, fica aqui na Rádio Cultura, entra no Insta do Vida Livre, que daqui a pouco a gente volta com o João para falar sobre opostos.
Eba.
Até já, gente. Obrigada. Beijo. Salve. Saravá.
Você ouviu Programa Sete Pontos, a voz da Umbanda sob a luz de Aruanda.